queria agradecer a possibilidade de participar nesse dia. Eu quero dizer que tudo que estou acabando de ouvir me interessa muito e me sinto bem perto, e essa questão do corpo ambiente, da percepção do corpo como uma, essa noção do processo, né, de relação corpo ambiente. Eu gostaria de fazer uma colocação tipo testemunho, a partir da minha própria experiência de pesquisa, e questionar um pouco você mais na questão do método e dessa não diferenciação entre teoria e prática. Trabalhando com vendedores de rua, vendedores ambulantes, imediatamente essa noção do corpo, que não era uma noção que eu tive percebido, pode ser com pessoas estrangeiras, trabalhando no contexto brasileiro, mas que imediatamente surgiu porque essa noção que você chama de o corpo na ação, já vi imediatamente que era um elemento importante na pesquisa, na minha pesquisa, no sentido que os vendedores já usam o próprio corpo como um suporte, como um elemento do ambiente, se poderia dizer, né? O espaço mesmo bem relacionado com o próprio corpo dele, que utiliza para poder vender, para ter um suporte dele bem prático, e também enfrenta o poder público no espaço, né? Da dimensão do conflito que você sugeriu. E depois a questão é como, a partir das observações do pesquisador, você entra na questão da criar uma cartografia dinâmica. E isso foi também uma questão que no início queria mostrar os espaços. Eu não sou arquiteto, sou antropóloga, só que trabalho com arquitetos. Sou antropóloga cubana, numa escola de arquitetura. Então sempre foi presente para mim como discutir a questão do espaço, dos espaços desses vendedores, e como restitui, de alguma forma, as minhas próprias observações na forma material, eu diria, concreta, né? Da que significa o espaço para eles, que significa o espaço para mim, como estamos fazendo uma experiência juntos. Porque no início, por exemplo, eu nunca me apresentei como pesquisador. Sempre era um cidadão que atravessava os espaços deles e possibilidade de captar, de ser captado como cliente. Entendeu? Então, a questão que eu gostaria de colocar para vocês é essa questão de fazer experiência. Como que você tem pensado montar um dispositivo? Né? Você falou de dispositivo. Eu também montei dispositivo. Dispositivo no sentido que, a partir da cartografia clássica, eu trabalho com aluna, estudante, que aí eu fiz já a parte da cartografia, depois fiz uns percursos, que também foi cartografia, fiz uns mapas, né, uns mapeamentos, com geógrafos, essa coisa toda a transdisciplinaridade. Eu gostaria de saber se você tem pensado eu diria, provocar essa mesma experiência em vários lugares da cidade. Porque, claro que uma coisa é fazer um trabalho no centro, né, da cidade, ou o que você acha da ideia de introduzir essa complexidade, né, da transdisciplinaridade, em comparando diferentes, a questão da comparação. É isso que eu gostaria de colocar para vocês. Desculpa, para um pouco de tempo, na minha pergunta.
Alors, deux petites questions. La première, je ne comprends pas bien le lien. Une fois qu'on a fait le jeu de la marée, qu'on a filmé, qu'est-ce qu'on fait après pour les architectes italiens, le pont que je ne saisis pas bien. Et la deuxième chose, on me demandait si de regarder des gens qui arpentent la ville à longueur de journée, est-ce qu'on ne serait pas bien de commencer par un postier, par exemple, qui lui
marche dans la ville toute l'année, toutes les saisons, tous les jours. Est-ce que ça, c'est pas un objet privilégié, un sujet privilégié pour justement l'étude de l'apprentissage?
Bon,
la galette.
De toute façon, não foi a hora da passagem do correio que foi feita a experiência. Eu tenho três pequenas perguntas, se eu consigo formulá-las. A primeira é para a Fabiana, na hora. A primeira é para a Fabiana. Tá? Eu acho que o discurso, as proposições apresentadas pela Fabiana concordam completamente, mas eu trabalho com a palavra. E eu trabalho com não com esse momento sincrônico que a dança faz, né? Eu trabalho com esse momento de mediação, quer dizer, de tradução dessa sincronia com um outro momento. Né? Então, eu fiquei pensando que a sincronia que você coloca, isto é, este corpo que ao mesmo tempo se representa, se age, instaura, formula, se reorganiza, essa operação na arte, ela atinge o seu cliente. Mas nós operamos, o que a gente faz no dia a dia? Entendeu? Porque no dia a dia a gente tem instrumentos de mediação. Você já pensou sobre isso? Eu fiquei o tempo todo pensando no problema da tradução. Isto é, não o problema da experiência, mas como essa outra operação de falar com os clientes. E isso apareceu muito forte justamente agora no trabalho deles. Porque, evidentemente, eles fizeram a experiência, estavam lá. Eles já estão contando para corpos que não estavam lá. Eles já voltaram, tiveram necessidade de falar uma teoria que vazou uma praxe, né? E eu fiquei me perguntando como que a gente consegue sair desse impasse. Né? Eu senti muito isso que eu falo com você. Por exemplo, porque para mim, estudo culturas, né? E numa cidade tão plural, eu acho que todos nós somos culturas, mas tem o centro que alguém fala, né? Essa coisa que a questão, inclusive a própria questão das duas noções de tempo cronos, tempo kairos, né? Ela volta ao mesmo ponto que ela falou. Uma é o cronos, é uma sequência de tempos imediatos. Kairos, o tempo é o tempo imediato, oportuno, ali. Né? Como que depois a gente reorganiza isso? Né? Quando a gente ensina. Problema para a gente pensar. Eu achei a salvação, se é que a gente tem que usar essa palavra, mas não sei porquê, eu acho que usei essa palavra salvação porque eu acho que o que nos une aqui também, só de certa forma, é uma pergunta de como agir, né? Se perguntando de como agir. Então, eu achei que a Sana deu uma pista ao falar da produção do comum e da nossa atenção para a produção do comum, malgrado as diferenças de temporalidade, malgrado não ter começo ou fim, malgrado a gente não poder compartimentar, né? Não sei, eu queria que vocês reagissem a isso, mas de qualquer forma, parabéns pela mesa.
A gente faz as respostas e depois abre para mais perguntas. Fabiana.
Eu acho, Margarete, que a discussão sobre como fazer as coisas, a discussão metodológica, é, na verdade, o grande problema de todos nós. Eu acho que o que a gente tentou fazer aqui, que é o que a gente vem tentando já há algum tempo, quando pensa nessa ideia e tenta elaborar essa ideia de coreografia, é pensar no pressuposto, não no método. Então, tentando responder a primeira pergunta que ela se refere, a gente não vê a ideia de coreografia como um método para solucionar problemas ou um método para, por exemplo, cartografar ou mapear os corpos da cidade. Também não é um método para, não é uma finalidade, não é um propósito, não é criar, vamos agora criar coreografias. É só uma tentativa de explicação de como é que o corpo se formula. Então, é por isso que a gente chama de pressuposto. Se eu tenho isso como pressuposto, eu vou entender, eu começo a perceber que, uma vez que o corpo funciona dessa maneira, eu não posso mais tratar o corpo de um jeito que não é dele. Por exemplo, todos nós aqui falamos, tem tudo até, e a Zena citou agora de novo, mas ontem se falou muito em personagens. Quando você trata qualquer cidadão, qualquer habitante como um personagem, você identifica a ele um certo tipo de participação nessa cidade ou de participação na sua própria existência. Ele é o morador de rua, ponto. Mas ele também é pai, ele também é filho, ele é uma série de outras coisas. Então não é um personagem. E eu o trato como um personagem, eu o condeno a ser aquilo sempre. Então eu o situo de uma certa maneira e eu me relaciono com ele sempre dessa mesma maneira. Eu estou lidando com um morador de rua, ponto. Então essa é uma maneira de forjar dinâmicas. Eu parti do pressuposto de que são corpografias que estão se reorganizando, se reformulando conforme as emoções acontecem, me ajuda a entender que eu não posso, por exemplo, tratar uma pessoa como um personagem. Porque se eu trato como personagem, eu o condeno fixo àquele tipo de comportamento e ação dinâmica. Então, eu acho que se a nossa preocupação toda aqui é pensar em ambiências, que são construções dinâmicas de situações que têm a ver com a percepção corporal e que são baseadas na percepção corporal, tanto que se referem a ambiências sonoras, qualificam, né? Ambiência sonora, ambiência visual, ambiência, tem uma série de qualificações das ambiências que são relacionadas aos sentidos do corpo. Então, são sentidos de percepção corporal. Só que os sentidos de percepção corporal, eles não operam separadamente. Eles operam conjuntamente. E um qualifica o outro. Então, eu estou aqui ouvindo coisas, eu estou usando, a minha pedida não está enxergando nada, estou usando minha audição, e, no entanto, aquilo que eu estou ouvindo está sendo qualificado pela temperatura da sala, pelo modo de eu estar sentada, pelos outros barulhos em volta. A informação ela é qualificada por uma série de outras coisas que não é só aquela natureza daquela informação. Então, quando a gente fala, se dedica a tentar pensar numa forma de compreensão da relação do corpo com o espaço a partir desse pressuposto, é só para lembrar que a gente precisa levar em consideração que o corpo age dessa forma e se constrói dessa forma, para não tratá-lo e não tratar a discussão sobre cidade como uma coisa em separado. E quando você fala sobre a pista da produção de alguma coisa em comum, o comum é isso, é o reconhecimento do comum de como é que qualquer corpo opera, todos os corpos operam dessa forma. Então, toda tentativa de disciplinarizar ou de isolar essas coisas é uma tentativa de forjar uma realidade que não é a realidade dinâmica do corpo. É uma outra compreensão mesmo. Acho difícil, de fato, buscar uma metodologia que seja apropriada a esse tipo de pressuposto, mas eu entendo que a pista mais apropriada para seguir nesse sentido é focalizar a ideia de processo. É não entender as coisas a partir das suas configurações, mas tentar entender as coisas a partir dos processos que geraram aquela configuração. E compreender processo fica complicado porque eu não posso buscar os elementos separados. Eu tenho que observar as dinâmicas. E para isso tem toda essa discussão da implicação, mas é observar as dinâmicas e não as configurações, como os personagens, o lugar, a cena, o cenário, o local. Não é isso propriamente. É a dinâmica de como aquilo se instala, como aquilo se reorganiza. Num certo momento é de um jeito, num outro momento é de outro. Numa certa hora do dia, aquela mesma rua é uma, à noite é outra rua. É esse tipo de. Me parece que é esse caminho que está por isso.
Cristiano Iazano.
Falar aqui? Eu tenho uma coisa, mas você quer falar?
Isso aí vai responder alguma pergunta ou.
Então, foi perguntado sobre a arquitetura, né? Como o dispositivo se relaciona com a arquitetura?
Amarelinha.
Como o dispositivo que a gente fez se relaciona com a arquitetura.
Sim, o dispositivo amarelinho.
Bom, a gente parte do pressuposto, né, que o espaço como corpo é um umas obras, gente, acho melhor que campo, né? Um plano, tendência geral, enfim, um plano de forças, né? Como é um plano de forças, o espaço construído, que é o que a gente pode jogar, que é a arquitetura, ele não totaliza a condição da amarelinha acontecer ou não, né? Mas como ele é uma força, ele joga no jogo das forças, né? Ele compõe, mas ele de maneira alguma totaliza, né? ou também de maneira nenhuma, ele é neutro. Ele é uma força em relação. E por isso, há diferença na experiência da Cinelândia da experiência do Beco. Na experiência do Beco, a marcação do território é muito mais precisa. Não que os moradores de rua na Cinelândia não pertençam ao território da Cinelândia, não tenham ali o seu território. Eles têm. Mas a condição de que a Cinelândia também é de outros territórios é muito mais evidente na correlação de força do que no Beco. Quando a gente estava no Beco, na composição ali, a gente era claramente estrangeiro ao Beco. O que não aconteceu com as pessoas que estavam na Cinelândia, que eram mais uma das pessoas que estavam na Cinelândia. Então, o espaço, sim, ele vai jogar, né? Mas de maneira nenhuma totaliza e nem é neutro, mas é um elemento importante nesse jogo. E só para responder continuar um pouquinho a Margarete sobre o comum, já que como a gente acredita que somos produzidos, né? Enfim, então não somos nada em si, mas um processo, um apontamento ético-político, né? Porque a gente ser produzido pela vulnerabilidade de forma a se fechar o corpo também é uma produção, e é uma produção que promove certo modo de estar no mundo, e esse certo modo de estar no mundo está acentuando algum poder, alguma relação de poder. Quando a gente aposta no comum, a gente está apostando que a gente pode produzir uma outra relação de poder. E é por aí a nossa aposta, no comum.
Eu posso responder uma pergunta que foi feita aqui. A pergunta foi a seguinte: se a gente não deveria ter privilegiado o andar, o caminhar, né, no, na questão do, quando a gente montou o dispositivo. Eu quero dizer que foi isso que a gente fez. Agora, a gente levou quase um mês para saber como é que a gente poderia abordar esse caminhar e esse andar. Porque, por exemplo, não era a mesma coisa que aconteceu naquela minha experiência pessoal que eu contei para vocês aqui, né? Então a gente, por exemplo, não queria impedir ninguém de passar ou, sei lá, criar um obstáculo muito grande. Então inicialmente a gente pensou, vamos botar um tapete no chão. Ah, não, mas um tapete eu acho que as pessoas não iriam andar, a gente não achou uma boa ideia. E do tapete a gente começou a ter ideia, quando a gente olhou o espaço onde a gente ia montar a intervenção, de uma amarelinha, porque o espaço ele era todo quadriculado. E aí a gente lembrou dessa brincadeira que nós brincamos e que muita gente brincou na infância. Aí eu falei, bem, Carlos aqui no caso, né? Aqui deu um estalo. Bem, isso eu vou privilegiar o andar, mas não esse andar que todo mundo faz. É o andar pulando a amarelinha. Era isso que a gente estava propondo, né?
Qualidade.
E montamos o dispositivo aí, assim e mais. A gente não só propôs como pessoas que vieram de fora, chegou ali e propôs montar o dispositivo.
quando nós estávamos montando, botando pó, marcando a amarelinha, aquele rapaz, por exemplo, que fala no final, ele começou a falar assim, por que que vocês não colocam aí na amarelinha o Jacaré? Jacaré é uma favela da Zona Norte. E eles foram sugerindo uma série de coisas para os próprios dispositivos, né? O que tornou o dispositivo uma construção também comum. Não era uma construção de especialistas, né? Em amarelinhas, né? Se poderia dizer assim. Era uma construção que foi comum. E eu acho que começa a chegar muito, um pouco próximo da sua pergunta. Como agir, né? Como é que pode transformar? Agora, a gente teve que fazer essa aposta de ir para lá, entrar em um território do qual a gente não era exatamente conhecido, né? E apostar com uma certa delicadeza, né? Com uma certa elegância, sem agredir as pessoas, né? Puxando mesmo para a conversa. Embora inicialmente tenha aparecido pontos de tensões, né? Isso depois, com o próprio jogo, isso foi desfazendo. E aí, como a Ia falou, sentamos num bar e bebemos cerveja. Foi isso que aconteceu.
Bom, nós temos mais 15 minutos, então uma nova rodada de questão, mas eu peço para que as perguntas sejam breves, para que possa dar tempo. Jean Paul.
Peraí. Merci, je vais essayer d'être très bref. C'est une question de curiosité, peut-être de tentative de clarification de la posture que vous avez. Merci beaucoup pour vos présentations, c'est extrêmement stimulant, je trouve, et intéressant pour nous, évidemment. Alors, la question que je me posais, c'est les arguments que vous donnez me font vraiment penser sur nombre points à une autre posture que celle que vous avez. Vous parlez d'une posture critique, vous partez d'une posture critique, vous avez affirmé. Pour affirmer cette posture critique, je relève moins 5 points qui me paraissent importants. Le premier point, la non-distinction, non-séparation entre la théorie et la pratique. Le deuxième point, l'importance de l'implication corporelle. Troisième point, le rôle fondamental du commun et de la constitution du commun. Quatrième point, le fait de travailler chez des processus et des transformations. Cinquième point, le fait d'accorder une attention plus particulière à des problèmes de méthode. Ces cinq points, on pourrait les reprendre un par un en s'intéressant à une autre posture qui est une posture pragmatiste. La distinction théorique-pratique n'existe pas non plus dans le pragmatisme. La dimension corporelle devient de plus en plus manifeste dedans. On pourrait évoquer les travaux de Schusterman actuellement sur la somatique, par exemple. La question du comment est au fondement même de la démarche, il s'agit de, puisque le pragmatisme propose une démarche constituée d'une communauté d'explorateurs. La question de la méthode, par définition, le pragmatisme est une méthode. C'est pas une théorie, c'est une méthode. Et puis la question des processus, évidemment, au fondement du pragmatisme, est l'idée que le monde est un continuum de transformation. Alors la question que j'aimerais vous poser, simplement pour mettre en discussion tout ça, c'est comment est-ce que vous vous positionnez par rapport au pragmatisme? Est-ce que pour vous il y a des résonances? Quels sont les points de convergence ou de différence entre la posture critique que vous adoptez et ce qu'on pourrait tirer de votre pragmatisme?
Mais Carolina, então.
Na verdade, não é uma pergunta que eu vou fazer, só um comentário de uma questão que eu considero importante do que vocês colocaram, né? Que diz respeito justamente a, quando vocês falam na questão do processo de produção cartográfica, a questão de um padrão cultural, né? Estabilização, né, de um padrão cultural corresponde ao mesmo tempo da produção dos padrões de pensamento, de discutir, portanto, da percepção. O que eu acho interessante aí é que, assim como temos que pensar, é uma coisa que se coloca na definição do Dr. Jean Paul, de pensar uma relação indissociável, não pensar na oposição do tempo e espaço, não pensar na oposição corpo-espírito, de alguma maneira, nesse caso, né, de modo geral, essa oposição clássica, e que remete, ao meu ver, a não oposição entre concreto e abstrato, de maneira geral, que é uma questão que, com a qual eu me identifico, e é nesse sentido que eu falo material. Para não me situar nessa dicotomia completa abstrata. Então, pensar a relação sujeito-objeto desse modo, né, é pensar essa relação como sendo material. Então, eu acho que... eu penso isso também, essa questão do completo abstrato se coloca também em relação à língua, né, na ideia da relação forma-conteúdo. Né, você tem o concreto, que seria a forma, e o conteúdo, que seria o abstrato. Né? E daí a minha insistência para na materialidade do sentido. Né? Bom, eu acho que era só isso, né?
Tem o Nicolás lá atrás para fechar o bloco. Mas é porque senão a gente vai sair do tempo. Acho melhor a gente manter as perguntas.
Não, Matheus, só mais um.
Alors, c'est pour faire le contrepoids un peu de l'intervention de Jean-Paul et demander si d'un côté il y a une distance à connaître entre vos approches et le pragmatisme, on pourrait aussi, je voudrais poser la même question mais par rapport au situationnisme. Évidemment, vous vous êtes posé tout de suite d'emblée dans une lignée. Le dérèglement de l'ordinaire comme manière d'observer ce qui nous modèle, etc. Donc la question, c'est une question ni facile, mais je veux dire, c'est vraiment une question de débat. C'est-à-dire quelle actualité il y a aujourd'hui de reprise des attitudes situationnistes, je dirais alors, soit par rapport à aujourd'hui, soit par rapport à la situation urbaine au Brésil, je dirais la notion critique qui est amenée naturellement par l'attitude situationniste, qui est peut-être débattable justement par rapport à l'attitude pragmatiste. Donc il m'intéresse de voir quelle continuité, quelle actualité, au sens où est-ce qu'on est dans une continuité, d'action, et où peut-être aussi aujourd'hui des outils permettent de rendre possible certaines observations et expérimentations qui étaient uniquement sur le papier dans les écrits initiaux, et aujourd'hui il y a quelque part une possibilité de passer à l'acte, beaucoup de propositions, ou est-ce qu'on est véritablement dans une société qui nécessite une adaptation de cette posture-là?
Donc,
Richard,
rapide, pour
non,
fechar.
Mas
para
não ter as três perguntas, depois eu pergunto pessoalmente.
Não, mas fecha, ficou rápido. Temos 10 minutos.
Era muito rápido, só para ir a Zana. Bom, se ela não tiver tempo, porque agora a gente pode começar ao longo do dia. A Yazana, no dia que eu fiz a minha apresentação, a Yazana me perguntou se eu não estava confundindo território com ambiente. E para mim parecia bem claro que são duas coisas diferentes. Mas eu fiquei com essa pulga atrás da orelha e fiquei esperando a apresentação dela para mandar de volta a pergunta. Porque você falou três vezes em território, aí na sua apresentação, e o território realmente me pareceu muito coerente. Você falou que estava se referindo a um domínio étnico, uma fronteira moral. Mas a minha pergunta é porque você não falou em nenhum momento sobre ambiente aqui na sua fala. Até que ponto a sua experiência se remete com as ambiências? É mais uma construção, para mim, a própria construção do termo ambiente, porque é uma interpretação aqui desse seminário. Como que as ambiências, e não os territórios, se relacionam e desestabilizam essa proposta de intervenção do exercício?
Então, começar com a Margarida Sanegó, você vai falar daqui a pouco, então.
Tentando responder essa coisa, essa proposta de se haveria algum... sem fundamento, ou uma relação disso que a gente está aqui falando, desses aspectos, desses pontos, com o pragmatismo. Do meu ponto de vista, não. Por assim, não que eu reconheço que há não algumas similitudes, mas há nos aspectos que você levantou, de fato, se eu simplificar, né, se eu sintetizar a discussão toda nesses cinco aspectos que você levantou, eles podem ter essa referência ao pragmatismo. Mas, por que que eu digo com tranquilidade que não? Primeiro, porque eu não tenho nenhuma proximidade com leituras, nem biografias de pragmatismo, e não tenho justamente porque me parece que o que falta a todo esse embasamento, essa teoria do pragmatismo, que eu sinto falta quando penso sobre essas coisas, é a noção de processo. De alguma forma, me parece que as construções de pragmatismo, elas continuam mantendo algum tipo de reconhecimento das coisas anteriores à experiência, digamos, né? A experiência em que sentido? Não que primeiro tem que ter experiência, mas no sentido de que não considera o modo como a experiência e o processo entre as coisas modifica as coisas. E é nisso que eu até emendaria a resposta para Nicolás, a respeito da possibilidade de ter alguma referência aos passionistas ou outras noções, é que no entendimento das noções processuais, a gente vê que a continuidade dos processos modifica as coisas, e modifica de tal forma que torna impossível, por mais que eu seja muito leitora de situacionistas ou muito leitora de pragmatistas, torna impossível que a minha produção seja pragmatista ou situacionista, propriamente dito, porque isso é alguma coisa que se constitui e se configura pelos processos relacionais que foram estabelecidos naquela circunstância em que emergiram e que foram produzidos. É claro que eu posso ser aristotélica hoje, posso, mas em que medida? Eu sou aristotélica hoje na medida em que eu reconheço que todo o processo de continuidade, de uso e de reelaboração do pensamento aristotélico o transformou. Produziu modificações do próprio pensamento aristotélico. Então, o que os aristotélicos de hoje são, tem que achar um sufixo que indique que ele não é um aristotélico, ele é um aristotelista, sei lá. Alguma coisa que indique que ele não é propriamente aquilo que
ele é um trans. Ele é um trans no sentido da transicionalidade.
Na sua compreensão, pode ser.
É, porque quando eu trouxe o conceito de transicionalidade e vocês perceberam na nossa fala alguma proximidade ou com o pragmatismo ou o situacionismo, né? Se eu penso que esses são campos de saberes, né, com suas formulações, né, teóricas, enfim, a escolha transdisciplinar é para a gente poder habitar o entre essas disciplinas, né? Não, ser transdisciplinar não é um ecletismo, né? Um pouquinho dali, um pouquinho daqui, e junto e faço uma outra coisa. Não é a soma. A ideia de transdisciplinaridade é mais do que a soma das disciplinas, né? E também não é criar um outro campo, no sentido de uma interdisciplinaridade, né? Mas é habitar esse jogo de força que pode existir, por exemplo, entre o pragmatismo, o situacionismo e outras disciplinas que você quiser colocar no jogo de força. Essa é a nossa perspectiva.
Só para... Eu não devia estar respondendo porque eu sou moderadora, mas como fui eu que citei Debord no início da apresentação, então eu só queria responder que, se, para mim pelo menos, se há uma atualização possível desse pensamento situacionista, ele vem exatamente, e aí o que seria da produção comum nesse sentido, que continua nesse processo e se atualiza a cada instante, seria exatamente a postura crítica e o posicionamento crítico que, de fato, nós aqui buscamos. Então,
e são experientes, lógico. Agora, ia tentar fechar, temos 5 minutinhos.
Fala, Rita, nessa
tarde. Respondendo a Cristiane, eu não usei ambiências porque eu confesso que eu ainda não entendi direito. Então, eu não usei, né? Eu realmente perguntei porque eu realmente queria entender a diferença. E porque me parece assim, você falou, né, que o TTO tem um aspecto moral. Eu estudei, por exemplo, recentemente, a ideia de território para Deleuze e Guattari, não tem isso. E eles usam esse termo. E aí eu sinto um pouco de falta de entender melhor, assim, os diversos conceitos que existem, o que eles já estão dizendo, o que é que a gente se contrapõe, por que a gente se contrapõe, e a gente inventou uma outra palavra, por quê, para dizer o que é de diferente, sabe? Eu tô com esse problema. É isso.
Quer falar de alguma coisa?
Não, só porque essa ideia de território, talvez eu também tenha minhas visões sobre a ambiência ainda, mas me parece que eu vejo a diferença não provavelmente entender o que é uma ambiência, mas entender que a ambiência, pelo que eu entendi até agora, é uma resultante, é uma alguma coisa que se produz sobre o território. Então o território seria, na verdade, um lugar. Um lugar ou uma configuração de forças no lugar, qualificar essa configuração de forças, eu defino a ambiência. Me parece que é alguma coisa que é a qualificação daquilo, não qualificação para tornar, dar a ele uma qualidade que ele não tenha, mas qualificar mesmo, né? Dar uma diferenciação, qualidade como... Talvez os pragmatistas, mas qualidade como caracterização mesmo, não como ser melhor, ter qualidade ou não ter qualidade. Tudo é uma qualidade nesse sentido. Então, qualificar um ambiente, qualificar um território é um caminho possível de se formular no ambiente. Parece que é uma coisa a posteriori.
Bom,
a partir de relações.
Bom, então vamos desmontar essa mesa imediatamente e passar para a segunda, sem intervalo. E aí peço para a Fabiana continuar aqui na mesa que vai moderar e chamar os novos componentes da mesa que vão tratar agora. A gente sai do pressuposto e entra no problema que a gente está se colocando, que é a pacificação dos corpos do espaço urbano. Obrigada.
Então eu chamo para a mesa a professora Margarete Pereira, que é professora do PROURB, Programa de Pós-Graduação e Urbanismo da UFRJ, e a pesquisadora Rachel Tomar, que é pesquisadora do Laboratório Cresson de Grenoble.